1 Samuel capítulo 1. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter na nossa vida, assim, pacto, aliança com Deus. É necessário isso para a nossa vida. E pacto e aliança com Deus não depende dos nossos resultados. Os resultados nossos podem até nem serem tão bons. Porque quando você olha assim, olha, José tinha pacto com Deus. Aos olhos nossos, qual era o resultado? Foi vendido pelos irmãos. Foi fiel e quando chegou a mulher, tentou seduzi-lo. Foi preso. Mas, se nós formos computar pelos resultados, nós vamos nos abater. Abrão, da mesma forma, da mesma maneira. Isaac estava ali cavando poços, aí vinham, entulhavam. Cavava, vinha, entulhava. É o resultado? Não. Davi, da mesma forma, da mesma maneira, ele fiel ao seu rei, fiel a Deus. Mas quantas vezes ele teve que fugir? Quantas vezes ele teve que passar por muitos apertos na vida? Então, resultado não define as nossas vidas. O nosso pacto com Deus, ele é mais forte que as circunstâncias. É mais importante do que os resultados. O nosso pacto com Deus, ele é muito mais duradouro do que qualquer prova que você esteja passando. Então, determine na sua vida ser uma pessoa que tem uma aliança com Deus e um pacto com Deus. E isso fará com que nós possamos viver o quê? O extraordinário. Agora, devemos aprender o seguinte: como Deus deseja que eu me aproxime, nós não podemos nos aproximar de Deus buscando simplesmente uma experiência com Deus. Tem uma relação como nós temos com uma mulher, como nós temos com uma outra pessoa. Mas nós precisamos nos aproximar com Deus na sensibilidade de sentir Deus constantemente na nossa vida. Nos tornarmos sensíveis à presença de Deus. Então, o meu pedido, a minha sugestão para que nós possamos ver a graça de Deus sobre as nossas vidas é termos uma aliança, um pacto com Ele. É buscar a Ele com todo o nosso coração. Porque fazendo isso, com certeza, Ele mesmo nos fará prosperar em todos os nossos caminhos. E teremos paz, alegria e o amor dEle estabelecido sempre nas nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 1, fala de Ana. Primeira coisa que Ana precisava aprender, hoje eu quero falar sobre superar obstáculos na vida. E isso tem tudo a ver com a graça de Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que a sua estrada é sua. Porque nós estamos vivendo um momento da igreja onde nós vivemos das experiências dos outros. Ah, porque fulano de tal, ele venceu, então eu vou vencer naquela área. Talvez não. A estrada que você caminha é sua, somente sua. Outros até podem realmente acompanhar você. Outros podem até se espelhar em você, mas ninguém poderá andar por você. É você que terá que andar, somos nós, como povo de Deus, nós vamos precisar aprender a andar, como já dizia os nossos antepassados, andar com as nossas próprias pernas. É você sentir, você dizer, poxa, eu estou andando, a minha perna se movimenta, eu estou dando passos. E nesse caminhar, Ana, ela encontrou alguns obstáculos. 1 Samuel 2. E este tinha duas mulheres, Elcana tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano. adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Ano a ano. Apesar de haver áreas da nossa vida, como a de Ana, que tinha falta, você olha uma área da sua vida hoje, você diz assim, olha, nesta área eu estou em falta, na área financeira eu estou em falta, na área da saúde eu estou em falta, está faltando algo na minha vida. Na área dos relacionamentos está em falta. Mas tinha área, outras áreas, que produzia coisas boas. Ou seja, de um lado tinha uma área que necessitava de um milagre, na outra tinha área que, devido a ela olhar tanto para a sua falta, ela não apreciava as coisas boas que tinha. Talvez na nossa vida também existam circunstâncias em que você diz assim, olha, realmente é uma área ruim, é uma área que eu não estou tão bem, é uma área que eu estou estéril. Mas eu não posso negar, eu não posso esquecer das outras áreas que Deus ele tem colocado na nossa vida. E essa área, essas outras áreas, elas muitas das vezes dependem de nós. Ou seja, eu estou com um problema financeiro. Não precisamos de um sobrenatural de Deus. Muitas das vezes o que nós precisamos é nos educar na economia. Saber comprar, saber o que eu preciso agora e o que eu não preciso agora. Então, é uma área que eu posso me adequar a isso. No relacionamento é a mesma coisa. Muitas das vezes você não precisa deste grande milagre de Deus. É uma área em que você pode trabalhar o seu relacionamento. Começar a cuidar do seu cônjuge, começar a cuidar da sua casa. Começar a ser um homem, uma mulher de excelência. Ali você pode fazer algo. Mas tem áreas da nossa vida, queridos, que nós não podemos. E tinha uma área na vida de Ana que, mesmo ela tendo todas as outras coisas, eu posso dizer a você, ela poderia olhar o seu esposo rico, ela poderia olhar que ele dava a porção dobrada a ela mais do que a Penina, o amor que ele tinha por ela, porém existia uma área que não dependia dela. Como tem áreas da nossa vida que nós precisamos tomar consciência, não depende de nós. Mesmo você tendo tudo de bom, não depende de você. A questão é que às vezes nós achamos que por sermos cristãos, nós não passaremos adversidade, luta, dificuldade. E nesta hora muitos se perguntam, cadê a graça de Deus? Cadê o favor de Deus? Fiz um pacto com Deus, pastor, uma aliança com Deus, mas cadê Deus? Cadê o favor de Deus para a minha vida? O problema, querido, é que geralmente nós focamos nas circunstâncias, nós focamos nas lutas e nos problemas, e nós não conseguimos vislumbrar, nos alegrar com as coisas grandiosas que Deus ele tem feito para as nossas vidas. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Quantos creem que Deus ressuscita mortos? Diga, Deus ressuscita mortos. Então, eu entendo o seguinte. Até depois de morto, tem esperança. Não é verdade? Se Deus ele ressuscita mortos, até depois de morto, tem esperança. Agora, veja só. Imagine a esperança que tinha que ter alguém que está vivo. Por que é que você perdeu a esperança? Se Deus ele ressuscita mortos, o que é que ele não fará com quem está vivo? Se Deus traz a esperança a quem não tem mais a esperança, como Deus não fará algo na tua vida? Se você está vivo, glorifica e tem uma aliança com Deus. Aí às vezes você se desanima porque um problema financeiro, um problema na saúde, um problema no lar, um problema na empresa, nada poderá apagar o pacto, a aliança que Deus tem para com a tua vida. Diga a seu irmão assim, anima-te. Não, mas diga a ele crendo mesmo, anima-te. Diga e tenha fé. Diga, anima-te e tenha fé. Amém? Quantos creem nisso? Há uma medida de graça de Deus para a tua vida, meu irmão. Há uma medida de graça maravilhosa de Deus sobre a tua vida. Há uma medida de graça maravilhosa, poderosa de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Não importa o que você passa, está passando, passou, diga a sua irmã assim, olha, a graça de Deus sobre a tua vida. Mas eu queria que você dissesse com fé, a graça de Deus sobre a tua vida. Irmãos, quando a gente pede para você falar, é porque você libera palavras, e palavras são sementes. E toda palavra liberada, ela não volta vazia. Foi o Senhor Deus que disse lá em Isaías, a palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia. Então diga ao seu irmão, a graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Agora, por que nós não entendemos isso? Porque somos imaturos. Maturidade espiritual não é sobre tempo, não é sobre idade, não é sobre quantos anos eu tenho na igreja. Mas maturidade espiritual é o quanto você crer na graça de Deus sobre a sua vida. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual era aquela que estava na vida de José, que mesmo passando dificuldade, adversidade, lá no final, quando os seus irmãos tramam após a morte do pai, e dizer, olha, vamos, agora que o nosso pai morreu, o José, ele vai vir, vai pesar a mão sobre nós. E ele disse, gente, eu entendi que na minha caminhada não foram as pessoas que me derrubaram, não foram as pessoas que me passaram rasteira, não foram as pessoas que me traíram, era a graça de Deus sobre a minha vida. Ele estava dizendo, olha, não foram vocês que fizeram aquilo. Deus estava me conduzindo para este tempo. Meu irmão, Deus está fazendo coisas grandes para este grande tempo que Ele está estabelecendo nas nossas vidas. Amém? Então, a graça de Deus sobre a tua vida. Aí nós vamos mais além. É quando nós entendemos que essa graça de Deus, ela vem no tempo de Deus, e o tempo de Deus é o hoje. Diga hoje. Diga eu creio. Diga eu creio. Essa graça, esse favor vai se multiplicar na minha vida. Diga eu creio que essa graça, esse favor vai se multiplicar na minha vida. Amém? O texto, ele é claro aqui, ele diz que Ana, ela ia com seu esposo todo ano. Como você vem à igreja, como você está aqui na igreja, Ana, ela ia com seu esposo todo ano adorar. Todo ano ela ia ao templo adorar. Porém, ela não adorava. Não adorava. Por quê? Porque o foco dela estava no problema, na falta. O foco dela estava em coisas que não faziam com que ela se alegrasse no Senhor. Diz o texto que ela não conseguia nem comer. Então, deixa eu perguntar uma coisa a você. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Qual a adversidade, a luta que você está enfrentando hoje? Você está aqui porque, de alguma forma, presta atenção, Deus, através do Espírito Santo de Deus, irá te capacitar de uma forma para você tirar os seus olhos do problema. E Ele quer que você coloque os olhos, o foco, na promessa, nele. Diga amém. Esse é um momento, igreja do avivamento, nós tirarmos o foco mesmo da circunstância, do problema, da adversidade, da luta, focarmos em Deus, somente em Deus. É a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Porque aquele que faz a promessa, ele é fiel. E ele é fiel e ele há de cumprir nas nossas vidas. Diga amém. Diga ao seu irmão assim, olha, há uma medida de poder sendo liberada sobre a tua vida. Diga hoje. Diga a ele, há uma medida de poder sendo liberada sobre a tua vida hoje. Amém? Agora precisa ultrapassar os obstáculos. O verso 2, na parte B, diz: Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Qual outro obstáculo que eu tenho que enfrentar? Você precisa aprender, preste atenção, a lidar com a bênção do outro. Irmãos, chorar com os que choram é fácil. Sabia disso? Não é difícil chorar com os que choram. Chega em algum movimento, como esse que teve em Brumadinho, você vê algumas reportagens, você chora facilmente, não é verdade? Porque chorar com os que choram é fácil. Porque o sofrimento, ele faz parte o quê? Da condição humana. E o sofrimento, ele vem para todos. Todas as pessoas. A questão todinha é como nós vamos reagir a isso que nós estamos passando. Como é que você reage diante da adversidade? Então, sabe qual é o grande desafio do Evangelho? É você se alegrar com os que se alegram. É muito difícil o que eu estou te dizendo. É dificílimo. É um obstáculo. Olha só. Você faz um consórcio. E aí você... 100 meses, porque agora é de 100 em diante. Você está lá na 80 parcela. Não foi sorteado ainda. Aí chega um irmãozinho na igreja, se converte, pede a Deus: ô, Senhor, eu queria um carro para trabalhar. Deus, generoso e bom. Naquela semana, o irmão fez um consórcio. Primeiro sorteio, quem é sorteado? O irmão. Aí o irmão chega na igreja, aí diz: irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha, eu estava sem carro, um negócio difícil, eu precisava dele para trabalhar. E eu fiz um consórcio, eu passei pelo calçadão e alguém disse: olha, faça esse consórcio. Eu fiz. E no primeiro sorteio eu fui sorteado. Aí os irmãos: aleluia, glória a Deus. Mas aquele irmãozinho que está nas 80 parcelas, ele diz: poxa, que Deus é esse? Estou pagando 80 meses, o cara chegou hoje na igreja, já começa a pedir e Deus começa a dar. Chorar com os que choram é fácil, irmãos, mas se alegrar não é. Não é fácil a gente se alegrar. É, meu irmão, olha, Deus realmente estava com você. Difícil. Mas nós precisamos, se desejamos realmente vencer, se desejamos realmente viver debaixo da graça maravilhosa de Deus, entender o seguinte: que Deus, os seus planos, os propósitos deles não serão frustrados nem na minha vida, nem na sua vida. Agora, é um obstáculo que todos nós precisamos aprender a vencer. Aprenda a se alegrar com a alegria do outro. Aprenda a se alegrar quando o outro realmente, ele foi grandemente abençoado. Abrão, é interessante essa vida de Abrão. Ele recebe uma promessa de Deus. Olha a promessa de Deus: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, toda a terra, Abrão, será abençoada por tua causa. Aqui, aí a gente diz assim: glória a Deus, é verdade? Que promessa maravilhosa! Todos nós queríamos vivenciar essa promessa. Mas sabe o que é que aconteceu com Abrão? Primeiro, a sua esposa era estéril. E Deus, ele trabalha de uma forma tremenda. Além da esposa dele ser estéril, ele vai visitar Abimeleque. E quando ele chega para visitar Abimeleque, presta atenção, a esposa, as servas de Abimeleque, todas elas eram estéril. todas elas eram estéril. E no verso 17 de Gênesis 20, você vai ver o que é que acontece. O porquê é que você precisa se alegrar quando o outro obtém vitória. Abimeleque, ele vai a Abraão e ele diz: olha, Abraão, eu vim até você porque você é profeta. Irmãos, Deus, ele tem coisas que é impressionante. Eu vim até você porque você é profeta. E eu creio, Abraão, que você vai orar. Você vai orar e todas serão curadas. É ou não é um mexer com nossos brios? Aí no verso 17 diz: orou Abraão a Deus, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, as suas servas, de maneira que tiveram filhos. É ou não é tremendo, irmãos? É. Mas imagine esse homem, ele vai lá, ora, todo mundo é curado, ele chega na sua casa à noite, olha para aquela mulher ali deitada com ele, e ele imagina o seguinte: poxa, se eu orei por Abimeleque, se eu orei por aquela serva, se eu orei, eu lancei uma palavra profética, e Deus curou, Deus vai curar essa mulher, sim ou não? Mas Deus não curou. Sara continuou estéril. Porque Deus nos ensina o seguinte: que na vida, tudo ele faz como ele quer. Que a experiência de um pode não ser a experiência de outro. Mas uma coisa, todos nós aqui podemos ter certeza: a graça a favor de Deus nas nossas vidas. Mas pastor, mas eu não tenho tanta alegria assim, porque você está focando no lugar errado. Tem coisas boas de Deus acontecendo na tua vida. Se fosse muito crente hoje, irmãos, com Abraão aqui, começava a confrontar, começava a dizer: ah, não acontece porque eu não tenho fé. Ah, não acontece porque eu não tenho graça de Deus sobre a minha vida, a favor de Deus. Ah, Deus abençoa aquele outro, mas eu não tenho. Outros poderiam dizer: não, sabe o que é, Abraão? É porque tem pecado na sua vida. Deus ouviu a minha oração. Abraão poderia dizer: olha, quando eu orei por todas as outras, Deus ouviu. Mas não ouviu a minha esposa, ela continua estéril. Aí vem o segundo ensino desse obstáculo: não limite a ação, o poder de Deus às circunstâncias. O poder de Deus, ele não estará jamais limitado às circunstâncias. Se ele quer abrir o Mar Vermelho, ele abre. Se ele quer abrir o Jordão, ele abre. E se não abrir, Jesus, ele anda por cima das águas. Mas não limite a ação de Deus pelas circunstâncias. Não acredite que Deus não te ama. A graça a favor de Deus sobre a tua vida. É isso que nós precisamos entender. Homens, quantos homens de Deus e mulheres de Deus nós temos aqui? Homens de Deus não desejam ser validados por homens. A questão, muitas das vezes, do povo hoje é que quer ser validado por homens, por pessoas. É a mão do Eterno, do Todo-Poderoso, que está sobre a tua vida. É a mão de Deus que te conduz. É a mão de Deus que faz com que você suba e triunfe. É a mão de Deus sobre a tua vida. E quem tem a última palavra na tua vida é Deus. Amém? Acredite, Deus, diga: Deus, ele está no controle da minha vida. Diga: Deus está no controle da minha vida. Tudo está no controle do Senhor. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele e como ele quiser. E como diz a canção: e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É um obstáculo. São os obstáculos que nós enfrentamos para não observar e ver a graça de Deus. Eu creio na minha caminhada de vida que tudo o que acontece na nossa vida está, irmãos, debaixo do propósito, está dentro desse propósito maravilhoso de Deus. Um está passando por problema financeiro, outro está passando por problema na saúde, outras pessoas têm ministério conturbado, outro está passando um momento de divisão no ministério, outro está passando com um problema no seu relacionamento. Porém, seja o que for, essa circunstância não muda quem ele é fiel. Seja o que for, esteja você passando o que você esteja, não muda Deus. Pode mudar a minha maneira de olhar, a minha maneira de ser, mas não vai mudar Deus, ele vai continuar sendo Deus. As circunstâncias, ela não tem a palavra para determinar aquilo que Deus vai ou não vai fazer. Não é as circunstâncias. Por isso que Jesus, ele chega diante do pináculo. Olha as circunstâncias que o diabo colocou diante dele. Ele diz, ah, tu não és Deus? Lança-te daí. Transforma essas pedras em pães. Ou seja, o diabo, ele sempre, presta atenção, ele sempre virá de uma forma para mostrar que as circunstâncias vão anular quem Deus é. Não anula quem Deus é. Deus é fiel. Queria anular quem Deus era diante de Jesus naquele deserto. Oh, tu não és filho de Deus. Tu não és filho. Sou. Então lança, se joga, transforma. Ele disse, não, as circunstâncias, elas não vão demonstrar o poder de Deus. Deus, ele é fiel, irmãos, para com a minha e com a tua vida. Quem tem a última palavra na minha vida, na tua vida, é Deus. É ele quem declara, é ele quem fala, é ele quem age, é ele quem faz, é ele que é Deus. E ele é Deus sobre a tua vida. Ele é Deus sobre a tua casa. Então, lidar com a bênção do outro, lidar com a alegria é difícil. Lidar com a situação em que o outro recebeu e você não é difícil. Penina tinha recebido favor, tinha filhos. Ana não tinha recebido. Aí vamos ao outro obstáculo. Por que será? A gente fica se questionando, por que será? Ah, ele tem. Por quê? Porque ele é melhor do que eu. Ah, ele recebeu. Veja a vida de oração dele. Ele recebeu por causa da vida de oração dele. Ele recebeu porque ele é um homem de oração, uma mulher de oração. Ah, ele recebeu por quê? Porque ele é santo. Porque ele está indo à igreja, porque ele fez um pacto, uma aliança com Deus esse ano, e aí Deus vai fazer coisas tremendas, porque eu vou passar 3 dias em jejum em determinado lugar, vou me santificar, e Deus vai fazer. Ah, pastor, eu sei por quê. Porque ele recebeu, porque ele é uma pessoa do altar. Mas a minha vida não está no altar. Eu preciso ir lá para passar esse tempo a sós com Deus. E aí sim estarei habilitado para receber o poder de Deus. É essa técnica que tem sido ensinada às igrejas. Essa técnica de dizer, olha, se você fizer determinadas coisas, você fizer determinados 7 passos, você vai alcançar a graça de Deus. Ei, a graça de Deus já está sobre a tua vida. A graça de Deus já está repousada sobre você. E quando você entende isso, você diz, olha, a minha vida está embasada na palavra de Deus. A minha vida não está embasada no merecimento. Eu não vivo porque eu mereço. Eu não chego diante de Deus dizendo, Senhor, olha, eu quero receber isso porque eu mereço, porque eu estou na igreja. Não, é a graça de Deus. Te pedir uma coisa, você não permita que nada, absolutamente nada, te tire do território da graça de Deus. Não permita que circunstâncias, situações te tirem desse território da graça de Deus. Moisés, Deus disse, olha, tira a sandália, porque o lugar que você está é santo. Nada poderia, irmãos. Não era Faraó, não eram os guerreiros de Faraó. Por isso que quando Moisés ele vai orar, Deus diz, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Ou seja, diga ao povo de Israel, se eles querem ter vitória, tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos dos problemas. Eu não trabalho no problema, não trabalho nas circunstâncias. Eu trabalho em favor do meu povo. Deus trabalha em favor de mim e de você. Por isso que ele enviou seu filho para morrer por mim e por você. Porque todo merecimento vai gerar justiça própria. Então, a partir de hoje, quando Deus ele liberar algo sobrenatural para a sua vida, quando você ouvir, você vai receber. E aí, você diz, isso aí é só palavra de fé. Não, é palavra de Deus sobre a tua vida. Mas não se coloque diante de Deus, eu não mereço, não. Não é porque você merece. Você não vai receber, não é porque você merece. Você vai receber porque Deus é contigo. Porque quando Deus olha para você, eu já disse isso, ele vê Cristo Jesus. Então presta atenção, você não merece, mas Deus vai dar para você, amém? É favor imerecido, irmãos. Eu estou batendo tanto nessa tecla ultimamente, irmãos, de favor imerecido. Porque esse tipo de evangelho hoje, de merecimento, nós precisamos sepultar esse evangelho. Esse evangelho não tem levado as pessoas à verdadeira, ao verdadeiro evangelho, à verdadeira graça de Deus. E aí as pessoas, elas estão dentro das igrejas decepcionadas, abatidas, desanimadas. Tudo porque foca no merecimento. Eu vou receber porque eu dou o dízimo. Eu vou receber porque eu venho à igreja. Eu vou receber porque eu canto, porque eu prego. Eu vou receber porque eu sou um bom filho. Eu vou receber porque eu sou um bom pai. Ei, você vai receber porque a graça de Deus te alcançou. Quantos bons pais você vê no mundo? Quantos bons filhos, exemplares filhos, mas que não se permitiram que a graça de Deus penetrasse nele. Então, se você quiser desfrutar mesmo dessa graça, dessa riqueza, dessa prosperidade sobrenatural, porque graça é uma prosperidade sobrenatural, irmãos, você precisa ser governado por essa verdade, governado pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque o que é impossível, ou o que se apresenta, o que se parece impossível para nós, é a oportunidade para Deus mostrar o seu poder e glória na minha e na sua vida. Aquilo que é impossível é a oportunidade. E Deus quer isso de cada um de nós nesta manhã. Se permita. Deixe Deus agir de uma forma tremenda na tua vida. Era a oportunidade de tanto o Egito se prostrar diante de José. A oportunidade era aquela. Qual a oportunidade? Ser vendido como escravo, ser tirado da casa do seu pai, ser preso de forma indevida. Mas ele nunca colocou um merecimento nele. Mas ele disse, era a graça de Deus, me alcançou. Foi Deus que fez tudo isso para que eu chegasse até aqui. Deixa eu dizer uma coisa. O que você é. E aonde você está. Porque você passou pelo que passou. Foram as águas. É como um navio. Você já viu um navio num grande mar? Aquele baita do navio, um oceano, não é verdade? E o navio, ele navega tranquilo, irmãos. Tranquilo. Tem problema, tem piratas, tem outros navios, tem as intempéries da vida mesmo, do mar, e o navio continua ali. Agora, no dia, preste atenção, e eu vou encerrar com isso, no dia em que você deixa a água penetrar no navio, o navio afunda. No dia em que você permitir, você passa dificuldade e adversidade, mas quando você permite que essa dificuldade, essa adversidade, ela tire o teu humor, tire a tua alegria, tire a tua fé, você vai afundar. Então hoje, firme-se na rocha. Vença esses obstáculos. Há adversidade, ah, não estou negando, irmãos. Mas tem coisas boas acontecendo ao seu redor. Vamos ficar em pé? Eu queria que nesse instante, você inclinasse a sua cabeça e que você visualizasse as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. Talvez você diz, olha, eu estou passando um problema financeiro. Tire os seus olhos desse problema. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Porque tem coisas boas acontecendo na tua vida. Você teve um problema, teve uma perda de dinheiro, de alguma coisa. E aí você diz, poxa Deus, eu sou fiel. Por que que isso aconteceu na minha vida? Aí Deus diz, tire os olhos do problema. Tem coisas boas ao seu lado. E se isso não tivesse acontecido, você não teria se tornado quem você é. Ah, meu irmão. Davi, ele foi rei, mas ele foi limpante de cocô. Moisés, ele foi libertador, mas ele também foi assassino. Abrão, ah, ele é o pai da promessa, é. Mas ele era de uma família idólatra. Zaqueu, ele disse, olha, eu devolvo tudo. Olha que generosidade. E se algo mais eu fiz, eu devolvo 4 vezes mais. Mas ele era ladrão. Aquela mulher que se encontrou com Jesus do poço de Jacó, ah, ela era uma mulher desequilibrada. Tinha 5, o 6º marido não era dela. Mas ela disse, Senhor, me dê da tua graça, dá-me de beber dessa água. Porque Jesus tinha dito a ela, olha, se você beber desta água, nunca mais você terá sede. Irmãos, quando o povo de Deus entender a graça maravilhosa de Deus, aquela sequidão na nossa garganta, ela vai se acabar. Porque Ele vai nos encher da graça maravilhosa dEle. Então deixe, se permita hoje pela manhã, ser tocado pelo Espírito da Verdade. Não queira se aperfeiçoar para ter algo de Deus. Ele já se aperfeiçoou por mim e por você. Não queira se transformar num anjinho. Porque se eu me transformar, Deus vai derramar da graça dEle. Ele já derramou. Ele derramou quando você era pecador, quando você era prostituto, quando você era ladrão. Ele já derramou sobre mim e sobre você a graça dEle. Amém? A graça de Deus sobre a tua vida.